Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror.
Hoje vamos desvelar o passado e os segredos da Rainha da Colmeia, a monstruosidade que governa os horrores Merikits nas profundezas de Timor. Primeiro, alguns breves esclarecimentos. Antes de começarmos a explorar o aglomerado de Zerisha e o domínio de Timor, a maior parte de nossas explorações pelas brumas se deram no núcleo de Ravenloft e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenloft Gazetteers, livros que nos traziam informações detalhadas sobre os domínios e seus lordes sombrios. Sempre mantive um cuidado em apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta fontes oficiais. Contudo, no caso de Timor e de outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenloft Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. Timor surgiu pela primeira vez no livro Islands of Terror, que apresentava o domínio não apenas com sua versão subterrânea, mas também com a enorme e bela metrópole que a cobria. Na grande conjunção, o domínio se mesclou a Paridon, no aglomerado de Zerisha, mas não recebeu mais detalhamento posterior. Ele recebeu apenas breves menções no livro Domínios do Medo, e teve mais detalhes descritos em uma aventura publicada na internet no site Secrets of the Kagatain, chamado Shadow of the Knife. Na terceira edição, o livro recebe uma menção no livro principal do cenário, mas o domínio não chegou a ser abordado em um dos seus gazetteers. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Um desses gazetteers, publicado pela Fraternity of Shadows, aborda o aglomerado de Zerisha. Para o nosso público nacional, nosso grande amigo Tiago Loio continua seu valioso trabalho de traduzir estes materiais e recentemente publicou a tradução do gazetteer de Zerisha, que você também pode encontrar online. Na descrição do vídeo, vou deixar o link onde você pode fazer o download desses netbooks. Os próximos vídeos sobre Timor terão como base o material oficial A Aventura Shadow of the Knife e o Zerishian Gazetteer. Preparados? Perdidos nos túneis de Timor, somos capturados pelos Calibans que habitam a comunidade do Enclave, e negociamos nossas vidas em um meio de escapar até a superfície em troca de uma perigosa missão. Partimos em busca do Grimório de Nevin, que supostamente contém informações relevantes sobre o caminho da verdadeira forma. Nas profundezas, encontramos o mausoléu de Nevin, mas nossa presença desperta o morto-vivo de seu túmulo. O morto ancestral tem o corpo murcho e seco, coberto por uma pele fina como papel e com alguns adornos mortuários. Ele exige saber por que invadimos sua prisão, e ao descobrir nosso propósito, parece se divertir com a loucura de nosso intento. Com uma risada sinistra, ele decide nos revelar a tragédia e humilhação da Rainha Marikit, a quem ele desgraçou e amaldiçoou com suas poderosas magias. Power of Raven. Venham, criaturas da superfície, contemplem sua verdadeira rainha. Abram seus olhos para me contemplar, antes que eu arranque suas pálpebras para alimentar minhas crias. Faz tempo que não vejo sua estirpe nas profundezas. Vocês me farão companhia nas trevas por um breve período, até que eu me banqueteie de seu medo e desespero. A Rainha da Colmeia é a Senhora Sombria de Timor, uma aberração monstruosa que outrora foi uma bela e maligna princesa. A personagem da Rainha da Colmeia adapta para o cenário de Ravenloft temas de horror corporal e horror psicológico, e toma inspiração de fontes como o filme A Mosca, na Rainha Alien do filme Aliens, e também nas criaturas subterrâneas do filme Mutação, que habitam esgotos e emulam sons para atrair suas presas. Ela é uma Marikit, uma aberração que assombra as profundezas, predando-se do medo e carne de suas vítimas. Como Rainha da Colmeia, Ela tem um corpo aracnídeo e inchado, coberto por uma camada quitinosa escura, com inúmeras patas e um grande ferrão. Um torso feminino com quatro braços emerge de seu corpo segmentado. A silhueta deste torso é de uma bela mulher de pouco mais de 20 anos de idade, e ela tem longos cabelos negros, geralmente descobertos por sujeira e imundos. Como se os quatro braços já não lhe concedessem um aspecto inumano, de sua boca emergem presas enormes, e seus olhos têm um brilho vermelho sinistro. Apesar de seu aspecto bestial, a Rainha da Colmeia é inteligente e astuta, e anseia pela companhia de outras criaturas inteligentes. Ela é vaidosa, e tem horror de sua forma monstruosa, mas acredita que os Merikith são superiores à humanidade. A Rainha é uma aberração de mais de 3 metros de altura, e uma oponente formidável em combate. Ela tem força descomunal, e é capaz de fazer múltiplos ataques com seus braços e garras contra seus adversários. Quando ela consegue agarrar seus inimigos em seus braços, ela pode morder com suas presas, que contêm um veneno letal. Além de suas presas venenosas, ela também tem um ferrão venenoso, que tem uma toxina que deixa suas vítimas em um estado catatônico por até uma semana. Vítimas deste veneno do ferrão também descobrem ao longo deste período que sua pele começa a ser coberta por uma estranha camada escura, enquanto se transformam em uma monstruosidade Merikith. Embora seja um adversário poderoso em combate, ela raramente se coloca em risco, preferindo comandar a legião de Merikiths que infestam as profundezas. Ela é capaz de se comunicar telepaticamente com os membros da colmeia, e se estiver em perigo, convocará todos os seus servos para sua defesa, garantindo um meio de escapar de seus inimigos enquanto eles são soterrados por essas monstruosidades assassinas. Além de seus dons telepáticos, ela é capaz ainda de enganar seus inimigos, podendo mimetizar qualquer tipo de som que tenha escutado previamente. A Rainha é amaldiçoada por sua solidão e aparência horrenda. Outrora uma bela princesa humana, ela tem horror de sua nova forma monstruosa. Ela também anseia por conversar com outros indivíduos, mas nas profundezas de Timor, os silenciosos Merikith são tudo que ela encontra como companhia. O horror de sua existência não suplanta sua absoluta fome por poder e controle, e ela obsessivamente tenta controlar cada aspecto de sua colônia e de seu domínio. Um de seus maiores medos é de que um dia venha a ser suplantada de seu trono, tal qual um dia suplantou sua mãe, a Rainha Orena, para se tornar a Lorde Sombria de Timor. Quando a Rainha da Colmeia decide fechar as fronteiras de seu domínio, ela consegue preencher as passagens dos túneis com gases mal cheirosos e nocivos, que podem envenenar e paralisar suas vítimas. Rumores dizem que ela também é capaz de confundir a orientação daqueles que exploram seus domínios, fazendo com que todos os caminhos levem ao seu covil nas profundezas. Mas que horrores se escondem no passado da Rainha da Colmeia? Que crimes cruéis transformaram a bela princesa de Timor nessa aberração monstruosa? Para entender a queda e transformação da Rainha da Colmeia, precisamos primeiro compreender os crimes cometidos pela Lorde Sombria que a antecedeu, a obcecada Rainha Orenia. A Rainha Orenia governava sozinha o reino de Timor, depois de ter se tornado viúva. Ela estava obcecada em deixar sua marca na história. Uma amante das artes e da beleza, ela decidiu que seu legado para a história seria a construção da mais magnífica e esplêndida cidade já criada, uma metrópole deslumbrante que se tornaria a capital do seu reino. Utilizando seus poderes absolutos como governante de Timor, ela escolheu como local de sua futura capital uma belíssima paisagem, onde existia previamente as ruínas de uma antiga cidade. Para assegurar os recursos para seu projeto grandioso, a rainha implantou um pesado regime de taxação sobre seu povo, tornando a vida de todos mais difícil e injusta. Os plebeus de Timor foram levados a uma vida de miséria, e até mesmo os nobres do reino foram drenados de seus recursos em contribuições compulsórias para este grande projeto. Nada demoveria de sua visão e sonho. O início da construção da cidade, por volta do ano de 600 do calendário Baroviano, marca também o período final da gravidez da rainha. Ela deu à luz a uma menina, cujos registros históricos chamam apenas de A Princesa. O nascimento desta criança é cercado de mistérios, eis que o antigo rei havia perecido há alguns anos. E não há qualquer registro sobre sua paternidade. Alguns especulam que a princesa teria o mesmo nome de sua mãe, e que é chamada de A Princesa para se evitar conflito e confusão nos registros. A localidade escolhida pela rainha para a construção de sua cidade era perfeita e cercada de grande beleza, mas também por mistério. Ninguém sabia o que aconteceu com a população que aqui vivera no passado, ou por que ninguém tentou ocupar e recuperar essas ruínas no passado. Tão logo a construção começou, contudo, alguns trabalhadores começaram a desaparecer e seus corpos foram encontrados de forma grotesca, mutilados e devorados. O local escolhido para a construção da cidade estava sobre os túneis antigos que abrigavam uma colônia de Merikids, perigosos predadores que habitavam este mundo. Muitos trabalhadores protestavam pelas condições precárias de trabalho e horas extenuantes de labor exigidas pela rainha. Com a crescente onda de mortes e desaparecimentos, logo os trabalhadores começaram a abandonar o local, e os ambiciosos planos da rainha estavam ameaçados. Para obcecar a rainha Orenia, a vida e tormento dos trabalhadores pouco importavam, mas ela não estava disposta a admitir qualquer atraso ou mudança em seus planos. A rainha gastou seus recursos para contratar um grupo de poderosos mercenários, que formaram a Ordem dos Caçadores Reais de Merikids. Este grupo armado deveria se dedicar a caçar estas monstruosidades, mas os relatos da época confirmam que eles estavam tanto no controle dos monstros quanto na repressão da massa de trabalhadores que ameaçavam se revoltar. A repressão dos monstros e da população estava funcionando, mas se tornou ainda mais eficiente quando a rainha requisitou os serviços de Nevin, o mago da corte. Este poderoso ilusionista se tornou um grande aliado da rainha, e juntos eles utilizavam uma tática cruel para controlar a população. Nevin utilizava das ilusões para criar monstruosidades Merikids. Estes monstros ilusórios passavam a atacar alvos selecionados, e logo os principais líderes rebeldes dos trabalhadores estavam mortos. O medo se espalhou, e a população se voltava cada vez mais para a proteção dos caçadores reais de Merikids, aceitando sua dominação opressora em troca de proteção. Enquanto os trabalhadores do reino eram mantidos em linha, a rainha levava seu reino à falência. Seus gastos para a construção de sua magnífica cidade eram exorbitantes, e suas taxas e impostos para a realização de seus sonhos estrangulavam sua nação. Enquanto grandes arquitetos e engenheiros chegavam ao canteiro de obras com materiais luxuosos e artistas, seu povo vivia na miséria e na fome, e as grandes famílias eram levadas à ruína financeira. O ambiente político e a estabilidade de seu reino pareciam ruir à medida que sua grande metrópole era erguida. A rainha se tornava cada vez mais obcecada em seu projeto e ignorava o apelo de seus assessores. Seus opositores, que visitavam sua cidade em construção, por vezes encontravam trágicas mortes e infelizes acidentes com os monstros Merikids. Na maioria das vezes, monstros ilusórios criados por Nevin para justificar seus assassinatos. Apesar de assegurar seu reinado e objetivos com base na força e no medo que impunha seus súditos, a rainha Orenia passou a desenvolver uma grande fobia e paranoia, tendo um pavor incontrolável e irracional das criaturas Merikids. Mesmo sabendo que a maior parte dos ataques das criaturas da cidade não passavam de ilusões criadas por Nevin, ela temia que algum dia os verdadeiros monstros viessem em seu encalço e que a sua farsa fosse finalmente descoberta. A princesa cresceu longe da atenção de sua mãe, e por ela não desenvolveu qualquer tipo de afeto. Ela se tornou uma bela mulher, e era também inteligente e manipuladora, uma hábil jogadora dos perigosos jogos de intriga da corte. Ela almejava o poder de sua mãe, e acreditava que sua administração e obsessão com a construção de Timor ainda seria a ruína do reino, e uma ameaça ao poder que um dia seria dela. Secretamente, ela espalhava duras críticas ao reinado de Orenia, entre os círculos dissidentes e descontentes de seu reinado. Após mais de 20 anos de sacrifícios extremos, a penosa tarefa de construção da cidade de Timor foi finalmente concluída. Um grande número de trabalhadores já residia na cidade, e muitos nobres, comerciantes e plebeus vieram de diversas partes do reino para a inauguração desta majestosa metrópole, que contou com mais de 30 mil pessoas. A cidade era uma maravilha que deslumbrava a todos que a visitavam. Sua arquitetura refinada, seus grandes parques, jardins, palácios, murais, afrescos e esculturas tornavam cada detalhe digno de admiração e contemplação. Luzes mágicas iluminavam suas ruas à noite, e belíssimos jardins com plantas exóticas ornavam seus parques. Uma grande festividade foi realizada para comemorar a gloriosa construção da cidade. Durante essas festividades, contudo, uma estranha bruma invadiu a cidade, isolando a mesma do restante do reino de Timor. Este efeito sobrenatural deixou a população de Timor, que vivia entre o medo e a opressão dos guardas, em um estado de pânico absoluto. A drástica situação da cidade, com população tão grande e isolada do restante do reino, se tornava ainda mais insustentável pela postura e atitude da rainha. Quando sua liderança seria mais necessária, ela se tornou reclusa e temerosa, com uma grande fobia de que os Merekites das profundezas um dia viessem para clamar sua vida. A princesa temia que o comportamento de sua mãe pusesse em risco seu futuro reinado. Ela tinha como amante um nobre, que era o capitão dos caçadores reais Merekites, e assegurava a lealdade dessas tropas através desta sedução. Foi através dele que ela descobriu a razão do medo da rainha Orenia, que em diversas oportunidades já demonstrara aos soldados que tinha medo absoluto destas criaturas. A princesa então começou a bolar um plano assassino, pretendendo concretizar os maiores medos de sua mãe. Para atingir seus planos, a princesa se aproximou de Nevin, o mago da corte e principal aliado de sua mãe no controle de Timor. Usando sua inteligência, beleza e manipulação, ela seduziu Nevin. O mago estava apaixonado pela bela princesa. Então, ela sugeriu um plano para assassinar a rainha Orenia e para que ambos pudessem governar juntos. Em breve, um grande baile real seria organizado, reunindo toda a nobreza para comemorar a inauguração do luxuoso Palácio Real de Timor. Nevin deveria lançar uma ilusão sobre a princesa, temporariamente transformando-a em uma horrenda rainha da colmeia Merekit. A proximidade com seu maior medo levaria a rainha Orenia a uma morte horrível, e então a princesa assumiria o trono. O plano foi firmado entre os amantes e conspiradores, que se preparavam para o dia da traição. Contudo, Nevin não era tão inocente como a princesa acreditava. Por algum tempo, ele vigiou os passos da princesa e descobriu que ele era na verdade apenas um joguete em seus planos. Nevin presenciou a princesa buscando novamente seu verdadeiro amante, o nobre capitão dos caçadores reais Merekites. Humilhado e tomado pela raiva, ele decidiu que iria ensinar uma lição para a traiçoeira e ambiciosa jovem. Quando o dia do grande evento chegou, a rainha recebeu seus súditos nas festividades. No auge do evento, a princesa levantou e fez um discurso em homenagem à sua mãe, celebrando-a pela construção da magnífica cidade de Timor. Após seu discurso, Nevin lançou um feitiço sobre a princesa, que a transformou em uma horrenda criatura com um corpo aracnídeo e com um torso humano de quatro braços. Sua aparência monstruosa era o de uma rainha da colmeia Merekit, e o mero vislumbre desta monstruosidade fez com que a rainha Orenia morresse instantaneamente, tomada pelo terror e medo absoluto. O caos se espalhou no salão, enquanto os nobres fugiam em pânico do local. Neste momento, Nevin declarou para a princesa que sua transformação não era uma mera ilusão, e jamais seria revertida. Agora, ela era tão horrenda em sua aparência exterior quanto era em seu interior. Para o horror da princesa, sua forma monstruosa era permanente, e em fúria, ela atacou e assassinou o traiçoeiro mago Nevin com suas garras insetoides e venenos. A princesa agora era a rainha da colmeia, e estava tomada por uma fúria incontrolável. Ela começou a assassinar todos que passavam em seu caminho. Logo, os caçadores reais Merekits foram chamados para combater a criatura, e uma grande batalha começou. Os bravos caçadores conseguiram ferir a monstruosidade, mas ela deixou muitos corpos em seu rastro. Ferida, a rainha Merikith conseguiu atingir as profundezas, onde se refugiou no lar dos Merikiths. Na escuridão e imundice, a rainha da colmeia se recuperou de seus ferimentos, e descobriu que de alguma forma alcançara o poder que ela sempre almejara. Os horrendos e silenciosos Merikiths agora eram seus servos obedientes, e ela sentia o grande poder e ligação com o domínio de Timor, tendo se tornado sua nova Lorde Sombria. Enquanto a rainha se adaptava à escuridão das profundezas, a cidade de Timor seguia um período de grande caos. Os trabalhadores, há muito suprimidos, se rebelaram, e a gloriosa cidade cercada de brumas estava agora ameaçada pela violência e destruição. Enquanto tudo isso acontecia, a maldição de Nevin, que transformou a princesa em uma monstruosidade, passou a transformar toda a Timor. Aqueles que intimidavam ou manipulavam outras pessoas através do medo sofriam a torção de Timor e se transformavam em doppelgangers se fossem sutis e inteligentes em suas ameaças, ou Merikiths se fossem brutos ou violentos. A cidade, aos poucos, tentava se reorganizar, enquanto parte de sua grande população era transformada em monstros. Em uma tentativa de salvar a cidade e restaurar a ordem, foram estabelecidas eleições urgentes para eleger um conselho de administração. O primeiro e mais importante conselheiro foi Hamlest, com uma proposta agressiva que culpava os magos pela atual situação da cidade. Hamlest era um dos doppelgangers, e este hábil político e manipulador cumpriu sua promessa, realizando um purgo contra os magos da cidade. Componentes materiais, grimórios e pergaminhos foram confiscados pelo conselho, e aqueles que poderiam ter conhecimento místico para identificar e combater os monstros que agora se infiltravam na cidade, estavam impedidos de agir. Esse clima de terror e ódio parece ter insuflado em Timor a desconfiança e a paranoia. Durante esse período, relatos sinistros apontam para um considerável aumento de assassinatos misteriosos. Alguns rumores apontavam que estes assassinos poderiam assumir a identidade de outras pessoas para encontrar vítimas e escapar da justiça, e o medo se disseminou na cidade. A situação se tornou ainda pior quando os monstros caçadores Merikiths voltaram das profundezas para atacar a superfície. Algumas pessoas foram encontradas mortas e mutiladas em suas próprias residências, e nenhum lugar parecia seguro. Das profundezas dos subterrâneos, a Rainha da Colmeia estabelecia seu controle e se banqueteava com um clima de medo e terror instalado em Timor. Como uma Merikith e uma Lorde Sombria, ela se alimentava desse estado de terror, e em sua busca por controle e poder, manipulava os eventos para atingir seus objetivos. Os brutais assassinatos fizeram com que a população demandasse ao Conselho uma solução, e os renomados caçadores reais de Merikiths foram convocados para descer as profundezas e exterminar de vez estes monstros. Estes caçadores atravessaram a cidade rumo aos esgotos como heróis, armados e preparados para a batalha. Contudo, a rainha Merikith estava preparada para seus inimigos. Coordenando seus servos, ela massacrou os caçadores reais, fazendo seus gritos ecoarem por toda a cidade, vindo dos bueiros, naquela que ficou conhecida como a Noite dos Gritos Desesperados. No pânico que se seguiu, o conselho da cidade adotou medidas emergenciais para proteger a população. E neste estado de emergência, o conselheiro Hamlest ganhou poderes irrestritos para tentar controlar a crise. Agora, os doppelgangers controlavam secretamente a cidade, enquanto a rainha da colmeia guiava as monstruosidades das profundezas. Este conflito serviu apenas para aumentar o poder e controle da rainha. O período que se seguiu foi chamado de As Décadas Sombrias. O número de assassinatos brutais cometidos pelos Merikiths continuava a aumentar, assim como o medo e a paranoia entre a população, que temia os misteriosos assassinos capazes de trocar de rosto. A população original, que era de 30 mil habitantes, sofreu drásticas reduções, e os sobreviventes se isolavam em pequenos grupos de pessoas de sua confiança e membros da família. Incapazes de eliminar a ameaça dos Merikiths, o conselho da cidade decidiu conviver com a ameaça através da realização de oferendas aos monstros. E de tempos em tempos, uma macabra loteria era realizada para escolher os cidadãos que seriam sacrificados. Estes macabros sorteios podiam ser adiados, contudo, caso estrangeiros viessem das brumas, e pudessem ser ofertados no lugar da população. O acesso aos esgotos foi proibido, eis que caçar e matar os Merigids geralmente resultava em represálias e caçadas brutais por parte dessas monstruosidades. Todas essas tragédias levaram a uma grande queda populacional. A gloriosa cidade de Timor agora estava praticamente vazia, e apenas 5 mil habitantes viviam em suas ruas desertas e construções abandonadas. Por outro lado, a população de monstros Merigids proliferava na colmeia. Por 120 anos, a Rainha da Colmeia estabeleceu e consolidou seu reinado de terror em Timor, absorvendo a carne e o medo de seus habitantes. Ela compensava a vergonha de sua aparência e solidão com uma busca obsessiva pelo poder e controle, e com o tempo passou a ver os Merigids como uma raça superior. Apesar de seu isolamento, contudo, ela não permitia que ovos de outras rainhas Merigids eclodissem. Incapaz de controlar o número ou tipo de ovos que ela espere, ela sempre destrói os ovos de novas rainhas. Ainda que outra rainha Merigid, inteligente, pudesse ser a solução para sua solidão, ela temia que sua cria pudesse a destruir, como ela fez com sua mãe, e não tolerava a ideia de dividir o poder que ela conquistara. A situação da cidade de Timor caminhava para a catástrofe por volta do ano de 740, quando os ataques de Merigids pareciam mais frequentes e quando o conselho municipal estava perdendo sua autoridade, com grupos rebeldes e insurgentes se unindo contra as arbitrárias leis de sacrifícios. A chegada da Grande Conjunção trouxe uma tragédia ainda maior para a cidade. Um terrível terremoto abalou severamente Timor. O tremor abriu uma fissura na terra, que drenou o rio que atravessava a cidade. Enquanto muitos de seus majestosos prédios ruíam, toda a porção da cidade às margens do rio deslizou para as profundezas, sendo engolida pelas entranhas da terra. A Rainha da Colmeia sentiu o domínio sob seu controle ser abalado, enquanto a cidade gloriosa de sua mãe era engolida para as profundezas. Entre o seu ninho e a colmeia, agora estavam soterrados os túmulos antigos e ruínas de Timor. Mas sobre esses novos túneis, agora faziam parte de seu domínio um esgoto diferente, que conectava suas terras a uma outra metrópole, a cidade de Paridon. Os túmulos reais que afundaram próximo à colmeia também guardavam surpresas. Os Merigids logo descobriram a prisão eterna de Nevin, cujo mausoléu era guardado por símbolos místicos. A rainha não conseguiu pensar em um tormento maior para o mago do que uma eternidade nesta prisão, e o deixou para seu próprio sofrimento. Ela também identificou que o espectro de sua mãe assombrava a tumba real, e tornara-se um fantasma frustrado, esquecido pela história e sobre as ruínas de seu sonho obcecado. Um elemento que intriga e irrita a rainha é a presença dos timorenses remanescentes, que habitam um enclave. Seus Merigids são incapazes de encontrar essa comunidade, sua presença é uma mancha em seu plano de controle absoluto. O que mais intrigava a Rainha da Colmeia, contudo, era a cidade acima, uma grande metrópole, mas que não estava ao seu alcance. Seus Merigids, por vezes, caçavam na superfície dessas terras, e aos poucos, revelavam os segredos da superfície para a Rainha. Para ter acesso aos segredos da cidade acima, ela tem usado alguns indivíduos, que ao explorarem seus túneis, cometeram atos malignos. Quando sua transformação em Merigid começa, ela invade suas mentes, enlouquecendo ou intimidando essas pobres criaturas. Aqueles que aceitam se tornar seus servos, têm sua transformação temporariamente paralisada, e transformam-se em seus agentes na superfície. Sua obsessão por controle e poder, tornaram a cidade de Paridon seu novo objetivo. Ela almeja transformar a cidade acima em uma metrópole sob seu controle, dominada pelo medo, como era a cidade de Timor. O ataque de seus Merigids não tem sido suficiente para instaurar seu reinado de terror, e ela tem encontrado dificuldades em seus avanços, que são suplantados pelos Doppelgangers e seu mestre Sodo. A rainha começou ainda a ouvir o chamado de um artefato de grande poder e malignidade. Através de seus espiões, ela descobriu sobre a presa do Nosferatu, um poderoso artefato utilizado por Sodo para angariar poder. Sobre a origem e poderes deste misterioso artefato, nós descobriremos mais no futuro. Mas a verdade é que durante o último ciclo de assassinatos do Jack Sangrento, seus Merikids roubaram a adaga para sua rainha, e ela quase conseguiu seu grande objetivo. Mas um grupo de aventureiros recuperou o artefato das profundezas de Timor e impediu seus planos. Sua derrota apenas a deixou mais obcecada em seus planos, mas agora ela tem também outras preocupações. Ela tem tido constantes sonhos e visões com uma outra rainha da colmeia e começa a suspeitar que sua posição está ameaçada. A rainha da colmeia estava prestes a destruir um ovo de rainha no momento em que o grande terremoto abalou Timor durante a grande conjunção, e no caos e confusão que se seguiu, o ovo foi perdido nas profundezas. O ovo eclodiu em uma nova rainha da colmeia, que cresceu para se tornar sua adversária. Das sombras, ela começa a controlar a mente de alguns Merikids, e em breve, um conflito irá se instaurar nas profundezas de Timor. Nevin nos relata com um doentio prazer sobre a queda e humilhação da princesa, e ele fala com satisfação sobre seu papel em amaldiçoar e condenar sua inimiga. A perspectiva de que o Enclave considera suas magias como algo sagrado o diverte, e ele está disposto a ver como o conhecimento arcano profano de seus feitiços irá reverberar entre os fanáticos Calibans. Mais que isso, ele ainda quer enfraquecer e derrotar a rainha, e está entediado em sua tumba e prisão. Nos entregando alguns pergaminhos para levarmos ao Enclave, ele permite que saiamos com vida de sua tumba, e usa poderosas magias de ilusão para enganar os Merikids e garantir nosso retorno com segurança até o Enclave. Nossa chegada surpreende os membros do Enclave, assim como o sucesso de nossa empreitada. Eles cumprem sua palavra, e um deles nos guia pelos estreitos túneis dos esgotos até uma saída para a superfície. Nós emergimos em um beco na enevoada e movimentada cidade de Paridon. Juntem-se a nós, ativem as notificações e vamos explorar as ruas do domínio de Paridon. Mas, antes, finalizando a cobertura dos domínios do Mira da quinta edição previamente apresentados pelo canal, faremos uma breve visita a Karthagas, como apresentado pelo Guia de Van Richten para Ravenloft.